este demitiu-se por este motivo, nós, do ponto de vista correta, formal e educada, como é habitual nas instituições, fizemos o que compete a uma instituição que está de bom fé. Como é que sugere que fosse?
Eu explico. João Gameiro escreve que renuncia e os senhores escrevem que sai por motivos pessoais e imprevisíveis.
Renunciar e sair por motivos pessoais é compatível, senhor deputado.
Estamos num país diferente, então. É motivos pessoais e imprevisíveis.
É isso então, que motivos pessoais e imprevisíveis não é compatível com renunciar? Ou então como é que pode sair para motivos pessoais e imprevisíveis sem renunciar? Só pode ser através de uma renúncia, não é, senhor deputado?
Este, de facto, é o tipo de comunicação mais difícil de gerir, como facilmente entendem que é pergunta intuitiva para a resposta heurística. E isso é muito difícil de gerir este tipo de diálogo.
Sr. Presidente, mas se me permitir, eu facilito a questão, porque eu não vou explicar ao Dr. João Leão a incompatibilidade das duas afirmações. Eu acho que qualquer português pode tirar as suas conclusões e perceber se eu vou ou não mentira.
Senhor deputado, eu não vejo como está a fazer um caso de algo que não tem sentido nenhum.
Senhor professor, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. E ao senhor deputado também. Se pudéssemos, até porque tem corrido bem...
E é ofensivo, do ponto de vista de quem vem aqui procurar dizer de melhor boa fé que está aos seus esclarecimentos, não é?
Deem-me só um
momento. É ofensivo, não é? Está a dizer que está a
mentir. Deem-me só um momento para dizer. De facto, tem corrido bem, do ponto de vista de forma como se tem expressado, evitarmos algum vocabulário que depois também é reativo e reage do outro lado com outro tipo de vocabulário que também às vezes não é. E, portanto, o que é que eu pedia? Há determinado tipo de palavras e de vocabulário que pode ser utilizado de outra forma, em vez de mentira, falta de rigor, ou inverdade, e acaba por ser mais, do ponto de vista da urbanidade do tratamento, acaba por ser mais urbano. Era isso que eu também pedia neste diálogo, garantidamente percebem isso. Muito obrigado.
Sr. Presidente, da minha parte e da nossa contará certamente com isso, mas nós temos que reagir também aos factos que constatamos e é isso que estamos a fazer. Gostava de fazer também uma última pergunta, porque o meu tempo está a terminar. Carlos, portanto, eu vou-lhe fazer de forma seguida, uma vez que o tempo está a terminar. Portanto, confirma ou não que Carlos Domingos era chefe de gabinete, seu chefe de gabinete? E como é que explica, na relação com o Ministério das Infraestruturas e com a TAP, que a determinada altura o Dr. Carlos Domingos escreve um conjunto de e-mails, ou antes, escreve um e-mail e depois há um e-mail para a TAP a partir do Ministério das Infraestruturas, dando conhecimento que o Ministério das Finanças tinha validado o nome de Gonçalo Pires e, portanto, Carlos Domingos deposita no Ministério das Infraestruturas, nomeadamente a chefe de gabinete do Ministro, a comunicação à TAP dessa decisão. Porquê é que o Ministério das Finanças não comunicou diretamente à TAP? Porquê é que precisava fazer este bypass pelo Ministério das Finanças? E se isto confirma ou não aquilo que Hugo Mendes escreveu, de que a porta de entrada no Governo era o Ministério das Infraestruturas?
Desconheço em absoluto a razão, pode ter sido uma troca de e-mails natural que tivessem a comunicar sobre o assunto, é uma questão tão normal num processo de um gabinete em que interagir com outros gabinetes, podia ser direto e não ser direto, fazer disso uma questão, não vejo como é que se pode fazer. E repara, mesmo a afirmação que está a referir não me parece adequada, nós lidávamos diretamente com a TAP em muitas situações. Portanto, não corresponde, pelo menos, à leitura que faço da nossa interação com a TAP, quer o Secretário de Estado do Tesouro reunia e discutia e frequentava, até meus assessores meus, a TAP, que não só ao nível do Secretário de Estado do Tesouro, assessores meus reuniam diretamente com a administração da TAP, frequentemente, para discutir o número, discutir questões do processo de reestruturação, portanto, não vejo...
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Professor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura do Checa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento os meus colegas todos, cumprimento o Sr. Professor. Sr. João Leão, quando foi questionado sobre isto pela imprensa, disse que desconhecia a indemnização que tinha sido paga à doutora Alexandra Reis. Eu queria lhe perguntar hoje, aqui nesta comissão de inquérito, se tem a certeza de que o valor e a informação da indemnização de Alexandre Reis não chegou ao Ministério das Finanças quando ele estava sob a sua tutela.
Portanto, eu não tenho conhecimento em absoluto do que se passou, desconhecia em absoluto o pagamento, mas eu vou-lhe dar porque é que eu acho, porque é que estou convencido que não chegou qualquer tipo de informação. Portanto, eu não tive conhecimento em absoluto. os principais intervenientes do processo, quer a TAP, quer ao nível do Ministério de Infraestruturas, disseram que não comunicaram ao Ministério das Finanças. E eu estou convencido que eles não teriam problema, até teriam interesse em comunicar que se isso tivesse acontecido. Não teriam nenhuma vantagem em dizer que não teria acontecido, pelo contrário. O relatório da IGF diz que não identifica nenhuma comunicação ao Ministério das Finanças. Portanto, eu estou absolutamente convencido que não houve nenhuma comunicação ao Ministério das Finanças. E no, muito menos uma participação no processo de decisão desse processo.
E ao referir-se a este caso da doutora Alexandra Reis, não teve nenhum conhecimento durante o seu mandato de outros casos de indenização que tenham chegado ao Ministério das Finanças, referentes, por exemplo, à TAP?
Enquanto Ministro das Finanças? Mas de indemnização naquele período? Ou indemnização para o passado?
Paramos o retorno.
Questiono-lhe se durante o período em que foi Ministro das Finanças disse que não recebeu informação nenhuma de Alexandra Reis. Estou-lhe a questionar se não recebeu de outras pessoas que terão saído e que também terão recebido indemnizações. Ou seja, se não recebeu informação de nenhuma indemnização da TAP.
Mas indemnização naquele período, da administração. Disse não, da administração. Não.
Do seu lugar de Ministro das Finanças.
Mas da indemnizações relativas a administradores. Isso não me recordo, não me lembro. Ou seja, não tenho presente mais outra indemnização.
Portanto, o administrador financeiro da TAP nunca lhe transmitiu, apesar de estar sob tutela do Ministério das Finanças, nunca lhe transmitiu nenhum caso de indemnizações que tivessem pago no âmbito da TAP.
Ao nível da administração da TAP, não tive conhecimento. Naquele período.
E outros níveis que não da administração?
Não, no âmbito do programa de reestruturação, não é? Havia despedimentos, portanto, havia indemnizações, até como prevê na lei, que estavam a ser negociadas no âmbito do programa. Mas é a natureza diferente. Não estamos a falar de indemnizações a administradores. Estamos a falar do âmbito do programa de reestruturação da TAP, que era um programa transparente e que tinha que se reduzir o número de trabalhadores, e nesse âmbito haveria necessariamente indemnizações aos trabalhadores que saíam.
Doutor João Leão, há aqui uma coisa que me está a fazer confusão. Está a dizer que teve conhecimento do Ministério das Finanças de indemnizações que houve em níveis mais baixos da hierarquia da TAP. Trabalhadores, eventualmente escala intermédia. Então, e não teve do escalão mais alto, que é a administração, e que ia gerar uma indemnização de 500 mil euros? O administrador financeiro transmitia-lhe da escala hierárquica mais baixa, mas não lhe transmitia da mais alta?
Sim, eu percebo a sua questão, mas repare, estava-se no âmbito do programa de estruturação, havia não se tratava de um trabalhador, havia centenas de trabalhadores que estavam nesse processo, isso era público, é conhecimento público de toda a gente. Havia números associados a isso, havia questões, tinha a ver como é que se reduzia os custos da empresa, massa salarial da empresa, com saída de trabalhadores por um lado, com processos de redução do tempo de trabalho, com a redução do salário dos trabalhadores existentes. Isso era de conhecimento público de toda a gente, não? Isso era, e nós naturalmente conhecíamos isso. Fazia parte do âmbito do processo de reestruturação da TAP, que depois iria estar no plano de reestruturação que contemplava esses valores. Agora, algo como isto não foi comunicado ao Ministério das Finanças, portanto, não havia a indemnização paga à administradora financeira, à doutora Alexandra Reis, não foi comunicada, portanto, não havia forma de nós sabermos algo que não foi comunicado.
Neste caso, vamos lá ver, está de acordo com isto, que é se o administrador financeiro, porque a TAP era tutelada em duas vertentes, infraestruturas e finanças, se o administrador financeiro, hoje sabemos que ele sabia, ainda que informalmente, sobre esta indemnização, não lhe transmitisse a si, que é ministro da tutela e das finanças, então ele está a violar culposa e gravemente os seus deveres.
Repare, eu percebo a sua questão, mas é importante aqui uma dimensão que é esta, que é o administrador financeiro, com a tutela financeira, com o secretário de Estado e comigo, transmitia-nos a sua avaliação das necessidades de liquidez da TAP, das necessidades de injeção de capital, como é que estava a decorrer a evolução das receitas, das despesas, números importantes para a decisão do Ministério das Finanças. Neste âmbito em concreto, ele não teve um papel ativo na decisão. Eu não sei que grau de conhecimento é que acabou por ter, mas não teve um papel ativo na decisão, pelo que consta. Quem era a responsabilidade máxima? Não tendo ele um papel ativo, a destituição de uma administradora teria que passar sempre por uma Assembleia Geral do Estado, uma Assembleia Geral da empresa. Na Assembleia Geral da empresa, o Ministério das Finanças é que representa, é que é o acionista, através do acionista-Estado, é via Ministério das Finanças. Portanto, teria que, quer ou o chairman da TAP ou a CEO da TAP deviam ter comunicado ao Ministério das Finanças a vontade de promover uma Assembleia Geral e a vontade de ser substituído um administrador, porque é esse nível que é feito. Portanto, a responsabilidade máxima deve ser feita aos chairman e à CEO da TAP, porque eles é que têm que dizer ao Ministério das Finanças que pretende ter uma Assembleia Geral e que pretendem substituir um administrador.
Mas, Dr. João Leão, isso é em relação ao procedimento. Estamos de acordo, há procedimentos que têm que ser cumpridos para esses casos. Mas nós aqui fomos mais longe do que o procedimento. Houve, inclusivamente, um comunicado à CMVM a dar conta da indemnização. Portanto, não é uma questão de que passos é que temos que dar até à indemnização. É, não, pagámos esta indemnização, há uma pessoa que vai sair e vai receber esta indemnização. E o administrador financeiro não acha que isso é uma informação relevante para lhe dar no âmbito deste processo? Ou seja, há um comunicado à CMVM. Já agora pergunto, teve conhecimento antes deste comunicado sair para a CMVM?
Não. Só tive conhecimento do comunicado quando o meu secretário de Estado do Tesouro me chamou a atenção para ele.
Portanto, o que nos está aqui a dizer é que houve um comunicado da TAP com a chancela da tutela financeira para a CMVM, porque não podia ser de outra maneira, uma vez que é o regulador financeiro, em que a tutela financeira aceita um comunicado para a CMVM sem que a tutela saiba.
Sim, nesse caso aconteceu isso. Repare, também foi aqui questionado, aqui muitas vezes, se nós teríamos de ter acesso aos comunicados da TAP e se não era excessiva interferência na TAP, termos acesso aos comunicados todos da TAP. Eu percebo que agora esteja a colocar a questão de forma diferente. O facto de limita a TAP todos os comunicados relevantes ter que fazer passar pela tutela. Mas, nesse caso, não fez.
Quando questionado sobre isto, Gonçalo Pires disse, quando a instrução é feita com cabimento orçamental, não é necessário qualquer reporte a mim. Quando não tem, tem de ser reportado. E havia 2,3 milhões de euros para indemnizações não previstas. Ou seja, Gonçalo Pires considera que, como isto estava dentro dos 2,3 milhões, não precisava de ser reportado sequer à tutela financeira. É este o entendimento que tem também?
Sim, do ponto de vista... Há aqui dois âmbitos diferentes. O que é que deveria ser reportado do ponto de vista de puramente financeiro, das regras financeiras, nesse contexto? Ele tem razão, não era necessário... O Ministério das Finanças intervém e interfere em muitas áreas, mas não a esse ponto de verbas que estejam previstas no montantes já no orçamento de uma empresa, sobretudo uma empresa ainda por cima como a TAP, que não está no perímetro orçamental, não têm que ser reportados ao Ministério das Finanças. Mas já terem previsto no orçamento, já, portanto, não há essa necessidade. Agora, a questão que se coloca é se devia ou não ter comunicado por uma questão de ser a tutela financeira, do ponto de vista... Eu admito que não é... Ele não teve uma... Eu não sei qual foi o grau de conhecimento que teve, tanto quanto consta, não teve... participação na decisão, no processo, não foi ele que promoveu a negociação, não teve conhecimento, na melhor das hipóteses, e eu não tenho certeza disso, se terá conhecido isso na fase final, terá sido informado. Não é algo, mas não é algo que, do ponto de vista daquilo que é o core da atividade do administrador financeiro da empresa, que são as grandes necessidades de financiamento de empresas, necessidades de liquidez, da evolução dos seus resultados. Não, esse tipo de informação é que era uma informação que era importante e que ele comunicava regularmente connosco e dava-nos essa informação que importante para nós tomarmos também as decisões que eram necessárias no meu programa de restauração.
A senhora ex-CEO da TAP diz que foi sempre articulado tudo com todas as tutelas, inclusive eu penso que disse que o administrador financeiro estava dentro do assunto. Portanto, estando ele dentro do assunto, formal ou informalmente, apesar de ter dito o contrário no início, não considera que ele devia ter transmitido essa informação? Independentemente do formalismo, ele não devia ter feito um reporte de uma indemnização desta gravidade, que aliás acaba depois por levar à demissão de não sei quantos membros do governo e a uma enorme perturbação política.
Parámos o tempo nesta explicitação. Parámos o tempo.
Eu desconheço qual foi o grau de conhecimento e em que fase é que ele teve conhecimento desse processo. E portanto não queria pronunciar sobre qual é o grau de conhecimento que ele tem, porque eu não consigo avaliar. E acho, o que parece de facto importante era que quer o chairman da TAP ou a CEO da TAP comunicasse ao Ministério das Finanças a vontade de ter uma Assembleia Geral. Agora, o administrador financeiro não teve uma participação ativa no processo.